dependentes do Senhor. Reconhecemos que sem ti não somos nada e nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Que nossa adoração, nosso louvor chegue ao Senhor como um aroma suave. Sonda os nossos corações nessa manhã. Traz mudança, transformação de vidas. Cremos que estás neste lugar, Pai. E cremos, Pai, que não sairemos daqui da mesma forma qual entramos, ó Senhor. Recebe a nossa adoração. Comece a falar palavras de amor a Ele. Declarar que Ele é santo. O quanto você o ama. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Através dessa paz, dessa alegria indizível do Teu Espírito, Pai. Leva nossa mente e nosso coração cativos ao Senhor nessa hora. Prepara o nosso coração para receber a Tua Palavra, Senhor. Eu repreendo no nome de Jesus todo espírito contrário a este culto. Todo plano e seta do Satanás para tentar impedir nós de recebermos a Palavra do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de religiosidade, toda distração saia agora em nome de Jesus. Abre, Senhor, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais. Que seja uma manhã de milagres para a honra e glória do Senhor. E a Ti, tão somente a Ti, toda a honra, toda a glória e a nossa adoração em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, diga algo a Ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós Te amamos. Seja bem-vindo, meu Consolador, meu Guia, meu Ajudador. Aleluia. Recebe a nossa adoração, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, pode se assentar. Deus é bom demais. É sempre um privilégio podermos estar na casa do Senhor, entregando nossa primícia a Deus. Nosso primeiro dia da semana, nós estamos no melhor lugar do mundo. Você crê que você está no melhor lugar que você poderia estar hoje? Isso é verdade. Nós estamos na presença do Rei dos Reis, do nosso Criador, do nosso Senhor e do nosso Salvador. O mês quase terminando, estamos no penúltimo dia do mês. E esse mês nós falamos sobre avançar. Quantos aqui avançaram em alguma área de sua vida neste mês? Sabemos que as palavras ministradas aqui são palavras proféticas. Quando Deus traz uma direção aos nossos pastores, é uma palavra direcionada pelo Senhor. Então a gente tem que viver, não ser apenas ouvintes, mas praticar essa palavra. E eu creio nos frutos dessa palavra. Eu creio que você avançou. Mas se você ainda não avançou, eu quero te dizer que faltam 2 dias para acabar o mês. E você vai conquistar e você vai avançar em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos... O título da ministração é Visão para Avançar. Hoje o Senhor vai abrir a sua visão. Amém? Você crê dessa forma? Quantos querem abrir a palavra de Deus comigo lá em Marcos 10, do 46 ao 52? Espírito Santo. Fala conosco, a igreja é sua, a palavra é sua, estamos aqui dispostos a ouvir a sua voz, Senhor, em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, do versículo 46 em diante, está escrito assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra que é viva e eficaz. Encontra em nosso coração uma terra fértil. Que a semente da tua palavra venha dar frutos e frutos que permaneçam. Leva nossa mente e coração cativos ao Senhor. Abre nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos, Pai, colocar em prática essa palavra. Espírito Santo, traz revelação ao nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém aqui nunca ouviu essa história do cego Bartimeu? Todos já ouviram, é um texto muito conhecido, mas Deus sempre nos fala de formas diferentes, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. E hoje a gente vai aprender algumas lições com este homem que marcou a sua época. Nós vemos esse texto falando de um homem cego. Um homem que nós não sabemos o bem certo qual o motivo da sua cegueira, se é de nascença, se é no decorrer de sua vida que ele foi, adquiriu essa cegueira. Há historiadores como Josefo, por exemplo, que fala que o seu pai Timeu era um homem muito influente, de bastante posses, e um dia ele desafiou Roma, e como castigo ele teve essa punição onde o seu filho Bartimeu teve os seus olhos vazados. Isso é apenas histórias, né, que se contam, não está na Bíblia, mas também para nós aqui hoje, nessa manhã, não é isso o que é mais relevante, sim, é que esse homem foi curado por Jesus, sim, que ele teve uma experiência com Deus. Quantos creem aqui hoje que terão uma experiência com Deus? Né? Então é isso que nós temos que tirar de lição hoje, aqui, ter esse entendimento que nós teremos uma experiência com Deus. Este homem, ele não perdeu a oportunidade. Embora fosse cego, embora ele tivesse limitações, ele usou aquilo que ele tinha de melhor e fez com que ele, Jesus, tivesse a atenção nele. Ele não usou essa delimitação que ele tinha da cegueira para se vitimizar, para falar assim: ah, eu sou um coitado, ah, se Deus quiser me sarar, Jesus vai vir até mim e vai me tocar. Muitas pessoas pensam assim: ah, se Deus quiser, sim, é se Ele quiser, mas Deus está sempre esperando de nós uma atitude. E esse homem teve a atitude. Nós vemos que esse homem carregava uma capa, e essa capa tinha um significado. Essa capa era entregue para todas as pessoas que tinham deficiências, e aquilo ali era como se fosse uma credencial para ele pedir esmolas. Então aquela capa identificava Bartimeu como um mendigo, como uma pessoa que tinha uma deficiência. E é interessante que quando nós chegamos à igreja, chegamos até Jesus, quase todos nós viemos acompanhados de uma capa. Todos nós temos uma identidade lá fora, aonde as pessoas nos identificavam. Alguns como uma pessoa que estava presa no vício, alguns como um enfermo, alguns como uma pessoa que nunca vai ser nada na vida. Mas quando nós chegamos para Jesus, essa capa é retirada, e Ele nos dá uma nova vida, e nos dá as condições para sermos mais que vencedores. Mas o que nós temos que aproveitar nessas circunstâncias quando temos um encontro com Jesus? É não perder a oportunidade. Percebemos aqui, lendo os evangelhos, que Jesus estava saindo de Jericó, Jesus passava por Jericó, e Jesus nunca mais voltou para Jericó. Ele passa essa vez por Jericó e não volta mais para Jericó. Você não vai ver mais nenhuma passagem falando que Jesus voltou ou passou por ali. Entende que era uma oportunidade única que Bartimeu tinha? Ele aproveita aquela oportunidade e chama a atenção de Jesus. Talvez você esteja vindo quanto tempo na igreja, talvez você esteja necessitando de um milagre. Mas eu quero te dizer que hoje não é um culto comum. Hoje é a oportunidade da sua vida de receber o seu milagre. Amém? Alguns receberam. Seja feito segundo a sua fé. Hoje é a tua oportunidade de chamar a atenção de Jesus. E nós vamos aprender neste momento 4 lições com esse homem. E a primeira delas é que Bartimeu era um homem de atitude. Você percebe que este homem ouve que Jesus está se aproximando. A palavra de Deus fala que uma multidão acompanhava Jesus. Então imagine, talvez centenas, milhares de pessoas acompanhando Jesus, o barulho que havia, e esse homem cego, não enxergava para poder ir até Jesus. Barulho, dificuldade, oposição, mas esse homem tem uma atitude: vou usar aquilo que eu tenho de melhor, a minha garganta, a minha voz. E esse homem tem uma atitude e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nossa vida é feita de atitudes. Deus respalda a nossa fé. Nós vemos claramente 3 tipos de pessoas: pessoas que sabem das coisas que acontecem, pessoas que falam das coisas que acontecem, e de pessoas que fazem acontecer. Se você olhar para você, você é uma pessoa que apenas sabe que Jesus faz milagres? Você é uma pessoa que somente fala de milagres que Jesus fez na vida de pessoas? Ou você é aquela pessoa que faz com que o milagre aconteça na sua vida? Faz com que pessoas recebam milagres através de sua vida? Porque é para isso que Deus nos chama. Para isso que Deus nos comissionou, para sermos a diferença, para fazermos a diferença e para não vivermos um evangelho morto. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Então nós temos que ter atitudes. Diante das lutas e dificuldades, qual é a atitude que você tem? Você ora? Você jejua? Você busca a presença de Deus? Você não se conforma com a situação? Porque nós temos que entender que nossas armas não são carnais. Fale comigo: as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. A arma que Deus te deu e que você tem à sua disposição 24 horas por dia é poderosa. O nome precioso de Jesus, o sangue de Jesus. Mas nós temos que ter a atitude de fazer acontecer. Nós temos que ter a atitude de orar, nós temos que ter a atitude de jejuar. Mas nós temos que também ter a atitude de servir. Olhe para as suas mãos. As tuas mãos são as mãos de Jesus. Essa mão pode curar no nome de Jesus. Essa mão pode libertar no nome de Jesus. Essa mão pode trazer à existência o que não existe. Você tem consciência disso? Que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra? Que há nas palmas das suas mãos sinais de alguém que foi crucificado para te fazer mais que vencedor? Então entenda isso, tem atitude diante das situações. Esse homem, ele não ficou olhando para a debilidade dele, a dificuldade. E nós muitas vezes temos essa facilidade de olhar e percebemos só aquilo que nós não conseguimos ou as nossas fraquezas e dificuldades, ao invés de olharmos para aquilo que nós temos de bom. Deus já te deu muitas coisas. Há muitos dons na sua vida que talvez você nem descobriu ainda que tenha. Mas tem. Mas o dom mais precioso que eu e você temos é ter entendimento que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus mora em você. Então tenha atitude diante das situações e haja como Jesus agiria. Faça o que Jesus faria. E isso vai trazer mudança, vai trazer resultados na sua vida. Lembram de Davi diante de Golias? Afrontando Israel. E Davi chega diante dele e fala assim: quem é esse gigante incircunciso para desafiar o Deus vivo? Quem é? Quem você pensa que é? Quando o diabo te desafia, você olha nos olhos espirituais, espiritualmente falando, e fala: quem você pensa que é? O meu Jesus já te venceu lá na cruz. E ele pega uma pedra e com a sua funda derruba um gigante. Essa pedra se chama fé. Mas esse gigante saiu e caiu por terra porque ele teve a atitude de lançar a pedra. Você tem que ter a atitude de fazer com que aconteça. Olhamos para Moisés e ele chega diante do mar. E agora? Você chega diante de situações, circunstâncias e você fala: e agora? O que fazer? Não há porta, não há saída. E Moisés toca o mar e abre-se. E você sabia que você serve um Deus, um Jesus que fala assim: eu abro porta aonde não há. Eu trago à existência aquilo que não existe. Que você seja um profeta, que você seja a boca de Deus e declare portas abertas. Tenha essa atitude. Segundo, não pare diante dos obstáculos. Quem era o obstáculo aqui para Bartimeu? A debilidade dele, a deficiência física que ele tinha, mas a multidão também. Que se levanta e fala: quieto! Por que está atrapalhando? Quem você pensa que é? Quantas pessoas já falaram para nós que nós não iríamos vencer? Que nós não iríamos conquistar? Quantos improváveis tem aqui? Só que ele não olhou para o obstáculo, ele não olhou para a dificuldade. Quanto mais falavam para ele se calar, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quanto mais tentarem te calar, mais você tem que servir. Quanto mais tentarem te calar, mais você tem que demonstrar a presença de Deus na sua vida. Não se conforme com decretos que colocam sobre sua vida. Eu falava no culto das 8. E hoje, agora neste culto, a minha irmã está aqui, eu tenho o respaldo da minha irmã. Por 18 anos da nossa vida, foi decretado sobre nossa família: essa família vai acabar. A minha mãe, por 18 anos, dependente química, dependente de álcool, durante 18 anos nós vivemos com esse... perdão da palavra, mas com esse inferno na nossa vida. Muita vergonha, muito decreto de pessoas falando: essa família não vai, ela vai morrer. Os filhos vão tomar a mesma direção da mãe. Por 18 anos nós convivemos com isso. A ponto, falando de mim agora, de eu aceitar isso para a minha vida. A ponto de, quando eu já estava casado com a Vanessa, o médico me chamar lá numa das internações da minha mãe e falar: ah, Tiago, não tem mais o que fazer pela sua mãe. O fígado dela está muito comprometido E se estejam preparados que numa das internações dela, a partir de agora, pode ser que ela não saia mais. Decretos de pessoas, decretos de um médico que estava ali fazendo aquilo que ele estudou para fazer, e era um ótimo, e é um ótimo profissional, mas ele falou a realidade para nós. Nós tínhamos aceitado essa situação, eu tinha aceitado. Eu só estava esperando o momento em que a minha mãe iria morrer. 18 anos lutando com aquilo. Mas, nessa internação, a mesma internação que esse médico me chama e me fala que não tinha mais o que fazer pela minha mãe, nessa mesma internação, passa pessoas da igreja orando por ela. E convidam ela para participar da célula e posteriormente de um encontro com Deus. Nós não éramos crente. Nós não tínhamos essa frequência na igreja evangélica. Mas ela foi para esse encontro com Deus. E eu lembro como hoje, ela entrando por essa porta. E ela falando: filho, Jesus me libertou. E eu não vou beber mais. E fazem 19 anos que Jesus libertou ela. Fazem 19 anos que ela serve como intercessora na igreja. Porque alguém muito maior que homens, muito maior que decretos humanos, o Deus do impossível se manifestou na vida dela e falou assim: aquilo que eles falam que não dá, eu posso. A porta que ninguém abre, eu abro. A libertação que nunca ninguém te deu, eu vou te dar hoje. Então, não deixe que decretos, obstáculos, determinem aonde você vai chegar. Mas viva por aquilo que a palavra fala a teu respeito. Daquilo que a palavra diz que você pode fazer. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Quando tentarem te calar, assim como este homem fez, grite mais alto ainda. Mostre a convicção que você tem no Deus que você serve. Terceiro, tenha um propósito definido. Jesus chama aquele homem. Naquele momento que Jesus chama aquele homem, ele pega a capa que o identificava como um mendigo e lança fora. E ele fala assim: agora é minha chance. Agora é minha vez. Nunca mais eu serei conhecido por esse homem que usa essa capa. E ele chega até Jesus, e Jesus é claro e específico: o que queres que eu te faça? E a minha pergunta para o seu coração é: você tem um propósito definido? Você sabe exatamente onde você quer chegar e o milagre que você precisa? Às vezes nós caminhamos e nem nós sabemos mesmo o que queremos. Ah, porque os sonhos de Deus são maiores que os meus, verdade? Os pensamentos de Deus são bem maiores que os meus, verdade? É bíblico isso. Mas nós temos que saber o que nós queremos e aonde nós queremos chegar. Esse homem aqui tinha necessidade de tudo. Ele não tinha dinheiro. Não sabemos se ele tinha onde morar. Provavelmente, e a história fala que ele, os judeus os excluíam, quem chegasse perto dele era considerado impuro, então ele não tinha amigos. Ele poderia pedir muita coisa para Jesus, mas quando Jesus fala: filho, o que queres que eu te faça? Ele fala convicto: eu quero ver. Feche teus olhos, pela fé. Visualize Jesus na tua frente, te perguntando: filho, o que queres que eu te faça? Filho, o que queres que eu te faça? Isso veio claro na sua mente? O que você está precisando? Sua mente não permeou a vários pensamentos, mas você conseguiu ser objetivo naquilo que você quer e que você precisa. Nós temos que ter essa clareza. Aqui nós vemos um homem que não tinha a visão, mas ele enxergava mais do que muita gente, porque quando falavam assim, quem é esse? Não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Quem é esse? Ele não, ele já tinha definido no coração, Jesus, o filho de Davi, esse é o Messias, é o Salvador. Quem é o Jesus a qual você serve? O Filho de Deus, que morreu, entregou sua vida por mim e por você, nos deu a condição de lançarmos a nossa capa que nos identificava, como muitas vezes como um derrotado, alguém que não poderia alcançar nada, para ser mais do que vencedor. Então nós temos que ter essa visão clara, entendermos aquilo que necessitamos e sermos específicos naquilo que nós queremos. Lembra de Salomão? Quando ele tem a chance de fazer um pedido para Deus, o que ele pede? Sabedoria. E aonde a sabedoria levou a ele? A conquistar riquezas, a conquistar tudo aquilo que muitas pessoas não conquistaram, porque ele tinha um pensamento fixo daquilo que ele necessitava. E quando os nossos sonhos, pensamentos estão alinhados com as coisas que Deus tem para a nossa vida, ele vai fazer com que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram e nem chegou ao teu coração ainda, aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Porque os teus sonhos e os teus projetos vão glorificar o nome dele. A cura que você precisa vai glorificar o nome dele. A libertação que você precisa vai glorificar o nome dele. A porta que você precisa que abra vai glorificar o nome dele. Então seja específico. E o quarto, tenha fé para receber o seu milagre. Se lermos Hebreus 11, nós vamos ler e vamos perceber ali sobre os heróis da fé. Vamos perceber que são homens comuns, mulheres comuns, assim como eu e você, mas que fizeram isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Não olharam para os obstáculos, que não olharam para as dificuldades, que tiveram atitude diante das lutas e dificuldades, e têm o seu nome registrado na palavra de Deus e serão mencionados até que o Senhor venha. E um dia nos encontraremos com ele lá, com eles lá no céu, e falar: aprendemos muito com vocês. Mas e a sua fé como está? A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E você percebe que Jesus fala para ele assim, como se estivesse falando: não fui eu que te curei, a sua fé te curou. E nós vemos em vários milagres: seja feito segundo a sua fé te salvou. Não se trata do poder de Deus, e sim da nossa fé, porque ele já fez o mais difícil por mim e por você. E ele falou: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E ele fala e vai adiante, ele fala assim, João, que no nome dele nós faríamos as mesmas coisas que ele fez, e coisas ainda maiores. Então o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está neste lugar, mas ele espera de nós uma atitude de fé. Ele espera de mim e de você um posicionamento, fazermos algo diferente. Não adianta você vir todo o culto por vir, você cantar louvores por cantar, você ler a palavra de Deus por ler, ou ouvir a pregação e não pôr em prática. Se trata da sua fé. Hoje eu vou no culto e vou receber o meu milagre. O Deus que eu sirvo habita no meio dos louvores e Ele vai falar comigo. A palavra de Deus é viva e vai falar comigo. E hoje a pregação não é para o meu vizinho. Hoje a pregação não é para o meu pai, para o meu marido, para o meu irmão. Hoje a pregação vai ser para mim. Eu vou ter um face a face com Deus hoje. Ele vai falar comigo e eu vou ser transformado em nome de Jesus. É isso que Deus espera de mim e de você. não uma religiosidade de apenas estarmos sempre sentados no culto e nada mudar, nada ser transformado. Ele espera de mim e de você atitude. Eu quero convidar você a ficar de pé. A palavra de Deus fala que não adianta sermos ouvintes e não praticarmos aquilo que nós ouvimos. E tudo depende da minha fé e da sua fé. Jesus ia passando. Jesus está neste lugar. Mas aquele homem tem uma atitude de chamar a atenção de Jesus. E ele vai ao encontro de Jesus. Perceba que Jesus não vem ao encontro dele. Ele chamam ele e ele vai ao encontro de Jesus. Então é necessário nós nos posicionarmos e irmos ao encontro de Jesus pela fé. Ah, Tiago, mas você acabou de falar que Jesus está aqui, está. Mas às vezes um passo de fé, algo que você faz diferente, faz com que o milagre aconteça, porque você está demonstrando a sua fé. E eu quero desafiá-lo nessa manhã. Alguns instantes você fechou os teus olhos e visualizou Jesus falando: filho, o que queres que eu te faça? Agora eu me coloco na posição dos discípulos, que vou até você e fala: Jesus está aqui e ele mandou te chamar. Se você tiver fé suficiente para sair do teu lugar e vir aqui na frente, eu creio em nome de Jesus que ele vai falar: filho, o que queres que eu te faça? Não depende de mim nem de Jesus, é a sua fé. Eu apenas estou aqui como boca de Deus para falar: venha, hoje é o teu dia.
Seja o nome, nos séculos dos séculos. Seja a honra e a glória, Senhor. Seja a glória e o domínio. Seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus.
Chame por ele.
Poderoso
dores e tuas enfermidades. Pelas minhas pisaduras você já foi curado. Receba a cura em nome de Jesus. Você precisa de uma libertação. Eu te digo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Seja liberto do vício, seja liberto da prostituição, seja liberto de decretos falados sobre você. Se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa de paz. venho te oferecer. Não a paz que o mundo pode dar. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. E não vos dou como o mundo dá. Eu te ofereço uma paz que excede todo entendimento. E toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, todo espírito de morte fora agora, em nome de Jesus. Você necessita de um lar de paz. A confusão tem habitado no seu lar. Eu te digo, eu sou o príncipe da paz. Espírito Santo, visita esse lar lá. Que esse lar se torne um lar de paz. E todo espírito de confusão que lança marido contra esposa, esposa contra marido, pais contra filhos, fora dessa casa em nome de Jesus. Eu declaro que a casa deste meu irmão é um lar de paz. Em nome de Jesus. As portas estão fechadas. Eu sou o Deus que abro as portas, que trago à existência aquilo que não existe. Batei e abre-se-vos-á. Que nessa semana essa causa na justiça venha a ser desenrolada e que o advogado fiel, Jesus Cristo, esteja a interceder por você nessa causa. Que você viva o sobrenatural nessa semana. Que aonde você entrar, a presença do Senhor seja contigo. Que você seja sal e luz nessa terra. Convido a toda a igreja a estender as mãos. Pai, em nome de Jesus, coloca sobre essas mãos poder, unção e autoridade. Cremos que somos as tuas mãos. Cremos que somos o teu abraço aqui na terra, que somos a sua boca, Senhor. Nos levanta como voz profética nessa geração. Abençoa os meus irmãos, que aonde eles colocarem essas mãos, ali prospere. Que aonde eles colocarem as mãos, cadeias sejam quebradas, pessoas sejam curadas, libertas, transformadas. Em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre, Senhor. Concede a todos uma semana de vitória. Que a graça, a misericórdia do Senhor nos acompanhe todos os dias da nossa vida. E que o nosso rosto resplandeça a glória do Senhor. Eu abençoo a tua igreja. Eu declaro uma semana de vitória. Eu declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que trouxe a visão a Bartimeu. Traz, Senhor, a visão, Pai, aos meus irmãos, que eles tenham claro e nítido o caminho em qual eles devem andar. E um alvo definido de onde eles querem chegar, Senhor. Pai, eu te agradeço por todos os milagres que fez nessa noite, nessa manhã. Por todos os milagres que fará nesta semana, Pai. Em nome de Jesus.